tema dessa tarde, sede perfeitos. Se vocês pegarem o Evangelho, lá no capítulo 17, o título dele é Sede Perfeitos. E ali ele explica o que que realmente essa frase dita por Jesus, o que que ela nos pede, o que que ela quer dizer. Mas a gente começa fazendo uma pergunta, um questionamento que é individual, é cada um para si. O que nos move? Quando a gente acorda de manhã, o que nos dá motivo para levantarmos e encararmos um novo dia cheio de desafios? Quais são as nossas motivações? Será que a gente já parou para pensar nisso? Por que que nós enfrentamos, vamos dizer, os desafios ou as situações do nosso dia a dia? O que que está nos movendo? Será que é entusiasmo? Será que é esperança? Será que a gente é tomado por tédio? Ou a gente nem percebe, a gente simplesmente, de uma forma mecânica, a gente repete. É interessante a gente tentar descobrir qual é a nossa motivação. Porque eu acredito que grande parte de nós, ou em grande parte dos nossos dias, a gente age como de uma forma automática. Como se diz, né? No piloto automático, a gente executa as mesmas coisas, as mesmas tarefas, talvez das mesmas formas que a gente faz nos dias anteriores. E se a gente fizer isso, a gente está agindo de forma inconsciente. A gente não está tendo a consciência daquele momento, do presente que a gente está vivendo. Desse momento agora, que também é presente, e não vivendo de uma forma consciente, a gente está desperdiçando uma oportunidade, ou várias oportunidades. Porque um dos males do nosso tempo é a ansiedade, a preocupação. Nós estamos sempre mentalmente na frente, querendo antecipar uma coisa que não existe, que não aconteceu ainda, que talvez não venha a acontecer. E dessa forma mental, andando sempre, tentando andar à frente, ilusório, a gente não vive o momento presente, a gente não está conectado. Então a gente fala às vezes de espiritualidade, de Deus, mas a gente está... A gente acha que está na frente, a gente está jogando para frente porque é futuro, mas a gente não está na frente. Porque também jogando à frente, diria-se, a gente estaria evoluindo, caminhando. E a gente não está fazendo isso, a gente está estacionando, parado, não aproveitando a oportunidade presente. Seria o mesmo que a gente dizer, num lindo dia de sol, a gente ficar trancado dentro de casa, por opção, não por necessidade de não poder sair, mas por opção de ficar ali, um lindo dia, e a gente ficar dentro de casa. E aí quando vem o tempo de chuvas, a gente se lamenta que o tempo está feio, que a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É uma metáfora que se encaixa dentro dessa situação, que quando a gente tem a oportunidade, a gente não faz. E quando nos falta, a gente percebe, às vezes a gente percebe, ou simplesmente lamenta que não tem. E quando teve, não fez. O título nos fala de sede perfeitos. E eu comecei falando das oportunidades do dia a dia. Porque a vida está passando, os anos vão correndo, E apesar de serem pequeno esse tempo com relação à vida espiritual, essa é uma oportunidade única. As outras que a gente teve ou que a gente vai ter serão diferentes. Cada uma traz o seu momento. Então, para a gente tentar entender o que ele nos pede para ser perfeito, a gente às vezes não consegue, numa coisa simples, que é o cuidado individual, de aproveitar as experiências, as oportunidades, cada momento, perceber as coisas simples que nos cercam e que são tão importantes, a gente não consegue isso e a gente às vezes não entende por que que vários ensinamentos que estão aqui no Evangelho, eles ainda não fazem parte do meu dia, do meu eu. Como é que eu vou compreender uma coisa tão grande que é amar a Deus e amar o próximo, ou fazer o bem, se eu não consigo fazer isso nem para mim? Porque se eu não estou aproveitando essas oportunidades, eu estou jogando contra mim mesmo. Aqui nos caracteres da perfeição que ele nos fala, ele nos diz, né? Amai os vossos inimigos, reza por aquele que te calunia. Como que a gente vai fazer isso se a gente não consegue fazer para nós mesmos? Ele nos diz também que o sublime de tudo, da perfeição, é a verdadeira caridade. E que todos os nossos vícios ou defeitos, eles acabam como que obstruindo que a caridade se manifeste de uma forma plena. Então, quanto mais defeitos nós temos, mais vícios que nos puxam para baixo, vamos dizer assim, mais longe a gente está de compreender isso. Mais longe a gente está de conseguir praticar isso. Ou até de entender o que realmente significa essa verdadeira caridade, que ele coloca em 4 pontos: benevolência, indulgência, abnegação e devotamento. 4 palavras amplas. Mas a questão é por que que a gente não consegue, né? E Santo Agostinho até nos diz, numa das suas passagens, que nessa nossa luta para tentarmos evoluir ou sermos perfeitos, existe uma necessidade fundamental, que é a de nós nos conhecermos. Só através do conhecimento de nós mesmos é que a gente vai poder desfazer essas amarras que ainda nos prendem, porque nós valorizamos ainda bem mais esse pequeno período do que a questão espiritual, que é bem maior, mais ampla, mais duradoura, e que tudo aquilo que a gente faz no sentido espiritual, a gente carrega, né? A frase lá do mural, que temos, deixamos, e o que somos, levamos. Então, as virtudes, elas ficam impregnadas, mas elas só vão ser trabalhadas no momento em que nós nos conhecermos cada vez mais. E as formas de nos conhecermos é pararmos e perguntarmos a nós mesmos o que fizemos durante esse dia, ou o que desejamos quando nós acordamos, o que nós esperamos desse dia que está surgindo, quais são os nossos objetivos, o que podemos fazer de diferente, uma coisinha só que a gente consiga acrescentar na nossa forma de vida, com certeza, fazendo hoje, repetindo amanhã e depois, ela se torna um hábito, ela se torna parte de nós. Mas é necessário as perguntas. para que através delas a gente busque a resposta. Então, essa questão de perguntarmos quais são as nossas motivações, por que eu estou levantando todos os dias, será que eu sei o porquê? Ou, se eu sei, será que isso vale a pena? É real, é necessário? Ou, de repente, a gente tem que modificar algumas coisas, refazer, repensar, né? É só através de uma parada que a gente consegue chegar nessas conclusões. E aí sim a gente vai, aos pouquinhos, deixando de lado um pouco o eu e começando a trabalhar o próprio ser, que é quem nós somos realmente.